Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Vamos fazer o nosso chat. Sexta-feira mesmo? Sendo um feriado, Sexta-feira Santa, a gente respeita, obviamente. Mas para não perder o embalo, eu até podia ter feito ontem, mas não tinha saído o resultado da Elbor ainda. Só ia sair à noite, então não ia adiantar. Então vamos começar pela Elbor mesmo, né? As vendas da Elbor cresceram aí 44% ano contra ano, né? A velocidade de vendas ganhou quase 6 pontos. E 83% das vendas foram estoques ou obras de construção, né? Então é sempre bom porque tá bem verticalizado. A receita começa a vir e começa a aparecer os resultados, né? Receita foi 61% superior ao ano passado e o lucro líquido foi de 68 milhões. Parte da Elbor mesmo, 29 milhões, corresponde a um crescimento bem forte também, né? Aqui continua aquele efeito que a Elbor precisou fazer bastante obra com parceiros, né? Então, uma parte, metade, mais ou menos, um pouquinho mais da metade do lucro vai para os parceiros e não para ela. Então, ela trabalha por dois e recebe por meio. Então, esse é o grande problema dela. Com os novos empreendimentos, vamos esperar que eles lancem mais empreendimentos sem parceiros, né? Lançaram aí. Aqui está o trimestral, vamos ver se tem no anual aqui. Dá para somar, né? Lançaram aqui 100 milhões, 360, uns 700 milhões aqui, parte Elbor, parte total 1 bilhão e 100. Então a gente vê aqui que melhorou um pouco, mas não está o ideal, né? Então está sendo 70% mais ou menos parte Elbor. As vendas, a gente já viu que aumentou, né? De 178 para 258, também no trimestre aumentou também. O Land Bank, ele vai se preservando, né? Se mantendo mesmo com os lançamentos. O estoque diminuiu, né? Estava em 2 bilhões de parte Elbor, caiu para 1.700, 1.800, o que é sempre bom. Só que agora vai entrar uma época, né? Meio muito bom para Elbor, porque vai ter bastante entregas agora, né? Eles ficaram sem entregar aí vários anos, né? Começaram a entregar no primeiro trimestre, entregaram um pouco. Né? Entregar um pouco no terceiro e um pouquinho no quarto. Né? Mas a gente vai ver daqui para frente que vão acelerar isso. Acho que tem 18 empreendimentos para entregar nesse ano aqui, esse ano e meio. Então, se eles entregarem isso daí bem vendido, né? Com certeza vai vir resultado. Né? E também a dívida vai baixar também. Né? A receita proprietária, que é sempre o futuro, né? Não foi muito bom, né? Porque caiu 2 pontos, né? O bom é quando sobe. Vamos ver no próximo trimestre como se partilha isso aí. E a dívida líquida caiu em relação ao patrimônio e caiu numericamente também, né? Então quer dizer que ela gerou caixa esse trimestre. Começou a entregar, começa a gerar caixa. E na dívida também teve uma questão muito boa, depois a gente vai ver particularmente na dívida. Tá? Cenário com 1 bilhão lançamento, a gente já viu isso. Deixa eu ver se ele fala aqui das próximas entregas. Isso que é importante. Direção de caixa no trimestre, sempre importante. Aí é. E compromisso com a entrega de 18 empreendimentos previstos para esse ano. Vamos colocar 1 ano e meio aí, esse ano, né? Isso daí vai proporcionar mais alavancagem, né? Se tiver tudo bem, se tiver bem vendido. Então, manter o foco no processo de desalavancagem. É o que falta para a Elbor, né? O mercado não bate nela por causa da alavancagem. E não é nem tão, né? Assim, é que ela pesa no resultado, né? Mas ela não é tão perigosa, a gente vai ver por quê, né? Então, os lançamentos aí do trimestre, Roya, 95 milhões, 9% vendido, tá? Não foi muito bem vendido. 112 milhões, 20% vendido. Já viu? Já vimos. Acho que é isso daí. Foi um bom trimestre, vendendo bem. O lucro foi forte. Acho que foi. Não foi recorde, porque há uns 15, 2012, 2011, ela era muito forte lá. Emparelhava com a Zetec. Mas dos últimos anos, com certeza, foi recorde o lucro. Então, vamos aqui no. O que importa é que é o que o mercado olha, né? Que é a dívida. Então, se a gente olhar o estoque, né? Foi 2.811, a gente viu que a parte Elbor é 1.700, né? Então, eles têm 1 bilhão e 700 em estoque, né? Vamos ver assim o que eles vendem, se eles vendessem tudo isso, o que aconteceria com a dívida, legal que eles estão conseguindo diminuir o legado, já está pequeno o estoque do legado, né? 220 milhões, quando zerar isso daqui, a margem melhora. As entregas, a gente já viu que vai ter bastante entrega. Vamos ver a porcentagem aqui do que eles entregaram, né? Então, 85% vendido, né? Então, também 100% vendido, 73% vendido e 85% vendido. Eles fizeram só um Elbor tem, aí. Faz uns 15 dias e venderam bem, né? Bem, bastante estoque. Então, isso daí também ajuda. O resultado financeiro também caiu, né? A receita aumentou 62%, as despesas diminuiu para 15 milhões, então teve uma queda de 30% ano contra ano do resultado financeiro, né? Lembrando que os juros, né, da fala assim, ah, mas a empresa deve 1 bilhão e pouco, só para vocês aprenderem, né? e só 10 milhões de juros, né? No caso aqui, 5 milhões, né? É porque os juros da parte operacional, né, do financiamento da produção, ele entra no custo da obra, lá em cima, né? Entra a receita líquida e o lucro bruto. O Perlin já viu que é dois pontos, o que não é bom. Outro dado legal é os recebíveis, né? Então, se você quiser ir montando uma nave para ela, né? Você coloca lá Land Bank, que é valor de custo, você coloca total de estoques, recebíveis, né? Daí você tira ali a dívida e tira o custo para entregar as obras, né? E você coloca também, obviamente, o VGV ali só do terreno, né? Não pode ser o VGV total, senão fica aquela uma rodada a mais ali no balanço, assim, um dado mais futuro que deve vir, mas não é certeza que vai vir. Então a gente faz mais conservador. Então, endividamento, né? O que é importante a gente olhar é o seguinte, né? A dívida, né? Ela, dividendo total, 1.923, né? Tava 1.938, então ela caiu. Ela foi aumentando todo ano, no ano, porque ela foi queima do caixa, e nesse trimestre ela caiu, a gente viu que ela gerou caixa, né? Mas o endividamento total, né? 1.923, disponibilidade 277, dá 1.645 de dívida líquida, né? Financiamento de obra, SFH, tal, dá 1.610. Então, a dívida corporativa, né? São 35 milhões só. Estava 191 no trimestre passado, né? Tá certo que eles, esses dias aqui, eles também foram buscar dívida lá. Não sei que dívida que eles foram buscar, 200 milhões, parece. Né? Mas nesse trimestre aqui caiu bastante a dívida corporativa, né? Então, aqui, ó. Então, por isso que é importante, ó, tá vendo? Ó? A dívida, né? Financiamento de obra, né? Então, é aquele financiamento, tinha aquele empréstimo que era dívida corporativa, o financiamento de obra, que é aquele que conforme vai vendendo, vai pagando, mas a maior parte da dívida dela, 945 milhões, é CRI e CCB de projetos imobiliários. Então, isso daqui é meio autopagante, né? Então, eles pegaram a dívida, deram apartamentos, conforme vai vendendo os apartamentos, já vai direto para o banco, vai abaixando a dívida, né? Então, isso aqui é aquele autopagante e também. Vamos supor que eles têm aqui 1 bilhão, né? 945 milhões nessa dívida aqui. Eles deram 1 bilhão e 100 lá de pro banco, né? Então, conforme vai pagando, vai liberando também a garantia. Eu vendo subsequentes, como falei, esse capital de 250 milhões aqui, vamos ver se foi oferta restrita, certificados, recebidos imobiliários. Então, foi crise, né? Então, foi aquela dívida boa, digamos assim, né? Não foi dívida corporativa, então já está mostrado aqui. Eles lançaram obras, eles pegam esse financiamento baseado na obra, né? E também já dão os apartamentos lá em garantia, né? Por isso que é crise. Além disso, a Elbor realizou no mês de março, evento só a Elbor tem nas cidades de Mogi das Cruzes, Curitiba e São Paulo. Mais uma vez, evento tal, e venderam 172 milhões de VGV. Né? Se mostrou um sucesso nas vendas de unidades em estoque, né? Somando 172 milhões. Então, não foi lançamento. Né? Acho que é isso, foi um bom resultado. Só precisa agora começar a cair a dívida, né? Fala, Juliano. Avisa, eu não acompanho, Juliano. Esse negócio de 400% a mais do lucro, né, em seguradoras, precisa ver o float, né? Muitas vezes tem ações, então ações valorizam e tal, né? Não sei, eu não acompanho. Vamos no Armac agora, que o Armac vem um resultado bem interessante, né? Difícil de ler o resultado do Armac, né? É, o resultado em si ele veio bom, né? Não tem como falar que não veio bom, né? Receita bruta aumentou 42%, né? Versus 2022. Veja bem, ó, o terceiro trimestre vinha um pouco aquém do quarto. O quarto vinha um pouco aquém do terceiro, é normal, né? Nesse setor, o quarto e o primeiro são mais fracos, segundo e o terceiro são mais fortes. A gente não via isso acontecer porque eles estavam crescendo bastante. Então, mesmo teórico, vamos supor, o SSS vindo mais fraco, com o crescimento a gente não percebia, né? Quais são os fatores que fazem o quarto trimestre ou o primeiro trimestre mais fraco? As chuvas, né? É a temporada de chuvas. Então, um dos fatores que fazem a renda da Armac é o número de horas trabalhadas, né? Mesmo que a máquina esteja no canteiro, ela recebe um percentual por estar lá no canteiro, mas o outro denominador é a hora trabalhada. Se chove, trabalha menos, receita menos, né? Então, a gente sempre faz a comparação com o quarto trimestre, não com o terceiro trimestre em si, né? Receita bruta aumentou 40%, o EBITDA aumentou 40%, a frota aumentou 723 ativos. Você vê que foi bem menos do que o crescimento que eles tinham, né? A alavancagem aqui diminuiu, que também é Não é normal nesse tipo de empresa, né? A alavancagem de aumento vai aumentando, né? Diminuiu justamente porque o CAPEX foi menor, né? Eles fizeram menos CAPEX, né? Então, foi poucos ativos que cresceu com bem menos CAPEX, né? Foi isso aqui que o mercado não gostou, né? Porque menos CAPEX, menos crescimento, né? Agora vamos ver os motivos, né? E o lucro líquido aumentou 25%. Então, obviamente, o resultado foi bom, né? 40% de aumento na receita, no EBITDA, né? E 25% no lucro, né? Tem como falar que o resultado foi ruim. A frota aumentou pouco, mas aumentou, né? Aumentou 8% no ano, que vinha de um crescimento bem maior, né? O CAPEX também diminuiu, né? Esses são os dados que o mercado não gostou, o resto a gente já viu aqui. Agora, por que que eles cresceram menos, né? Sempre o motivo é assim, né? Não tem demanda, né? Ou não tem máquinas, né? Tá difícil de comprar, tal, tá caro, alguma coisa assim, né? Nesse caso, né? Não vamos dizer assim que a demanda ela tá sensacional, né? Não vamos falar assim, mas vamos falar assim, ó. A demanda, no caso deles, está aderente, certo? Quer dizer, eles têm demanda, né? As máquinas, tá, digamos assim, que está fácil para eles comprarem, certo? A gente viu lá no resultado da Vamos que a quantidade de máquinas vendidas diminuiu, né? Então, além deles conseguirem um preço muito bom, ainda tem ofertas, tá? Não, então, o que normalmente causa problema aqui é demanda e produto, a máquina não tem problema nenhum dos dois. Estrutura de capital também não tem problema. A gente viu que caiu a estrutura de capital deles para 2 vezes, estava 2,4 para 2 vezes, né? Então, né, qual que é o problema deles aqui, né? Vamos ver aqui. 40% de aumento. A decisão estratégica de moderar a alocação de capital no curto prazo, motivado pelo estoque constituído em 2022, provou-se acertado. Durante o exercício de 2023, focamos nos investimentos em nossas estruturas internas, com o objetivo de manter o nosso nível de atendimento, visando fomentar a penetração do resultado de locação no Brasil, ainda muito aquém do patamar registrado nos países desenvolvidos, né? Consolidação da cultura de segurança, os ganhos de produtividade na oficina, as novas iniciativas, né? A virada de chave do sistema SAP. Então, eles fizeram alguns processos ali para melhorar a parte operacional, mas o problema deles aqui é o seguinte: eles não têm mecânicos, pessoal de apoio, a logística deles, né, também assim, não consegue crescer no ritmo que elas precisariam que crescesse para atingir assim o crescimento que o mercado esperava, né, maior. Eles teriam condição de fazer na demanda, no produto, no estudo de capital, mas eles não têm condição de fazer isso na parte operacional de pessoal, né? Daí, qual que é o mindset deles, né? O que que eles poderiam fazer? Eles poderiam crescer baseado em terceiros, né? Talvez tenha o mecânico deles, a logística deles, tal, terceiriza uma boa parte, cresce, né? Eles têm demanda e têm produto. Só que se eles fizerem isso, né, o ROIC, que é o grande diferencial deles, que é 3, 4 vezes acima do mercado, vai para o nível do mercado, né? Então, aqui, nesse caso aqui, foi uma decisão da empresa, né? É muito raro você ver isso, né? Uma empresa que tem crescimento, tem condição de crescer mais, colocar o pé no freio, justamente para preservar o retorno. Por que que isso é importante? Porque na época que tá boa, tem demanda, tem tudo, né? Beleza, né? Eles vão crescer, vão ter lucro maior, vão ter EBITDA maior, mesmo com ROIC menor, um ROI menor, né? Eles vão crescer, né? O mercado vai gostar, beleza. Quando vier época ruim, vai vir, sempre vem, né? Vai pegar a empresa totalmente alavancada operacionalmente, com margens ruins, com estrutura de capital pesada e com um monte de máquina com retorno ruim. Então, essa decisão, na minha opinião, foi acertada. E outra coisa, não é que eles não vão crescer, eles vão crescer, mas não naquele ritmo que estava vindo antes. Tanto que eles vão crescer que eles já foram para o mercado, pegaram 700 milhões esses dias aqui, que eles não precisavam se eles não fossem crescer, obviamente, porque está caindo a dívida, né? O presidente da Armac falou o seguinte: ó, a gente não vai fazer o que o mercado quer que a gente faça, a gente vai fazer o que a gente acha que é melhor para a empresa. Então a gente não está preocupado com o resultado de 1 ano, estamos preocupados com o resultado de 20 anos, né? Então a gente vai gerar aí resultados bons durante o ano. Claro que isso aqui é um que ele falou, se vai acontecer ou não, a gente só vai saber no futuro. Mas eu acredito que foi a decisão certa. Outro dado que o mercado não gostou foi o EBITDA, né? A margem EBITDA. Vamos ver aqui. Você vê que a produtividade aumentou aqui, né? Estão vendo, né? Cadê a margem dela aqui? Margem EBITDA, né? Então a margem caiu aqui de 50 para 45. Por que que ela caiu? Porque a Armac, ela tem duas vertentes. Ela tem o asset sharing, né? E a transformação de asset heavy para asset light, né? Então a transformação de asset heavy para asset light, o que que é? Aquela monte de empresa que tem a máquina, não quer mais ter a máquina, vai alugar a máquina, por aí vai. Esse tipo de empresa, ele cria um backlog, como a gente viu na Vamos, né? Ele deixa a empresa mais redondinha, né? São contratos de 3, 5 anos, né? Já com a receita futura, já com bastante ocorrências normalmente, né? O que que são essas ocorrências? O cara não aluga só a máquina, aluga com motorista, aluga com manutenção, aluga com a parte de serviço de trabalho de campo, e por aí vai criando ocorrências, né? Então isso daí vai gerando o quê? Uma produtividade maior, certo? Que a gente viu aqui, né? Aqui, né? Tava em 52%, foi para 60%. O que que a Armac se deparou no quarto trimestre, né? Eles tinham cliente do Asset Heavy, né? Pro Asset Light. Eles tinham cliente de longo prazo, vendo as máquinas e tal. O que que eles não tinham? As máquinas, né? Por que que eles não tinham as máquinas? Porque, como eu falei, bateu no teto, momentaneamente bateu no teto operacional deles. Eles não têm gente para ir lá comprar mais máquinas. Senão cairia naquilo que eu falei. Teria que cair bastante o ROIC, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a parte do asset sharing, aquela lá que faz ocorrências pequenas, né? O cara aluga a máquina por uma semana, 2 semanas, e passaram para os contratos de longo prazo. Essa passagem do contrato de longo prazo, ele diminui a margem EBITDA, né? Por quê? Porque a máquina tá gerando valor ali, ela para de gerar valor até chegar lá no outro cliente, já com motorista, já com a parte mecânica, com tudo, já leva um tempo, né? Então eles esperam que isso daqui, tudo isso que eu tô falando, que eles esperam, né? Se vai acontecer ou não, a gente vai ver nos próximos trimestres. Uma recomposição da margem e um crescimento orgânico, mais leve, né? O que pode acontecer assim? Sim, eles têm dinheiro, têm caixa, têm demanda, têm tudo, né? Então eles podem ir pro DME, né? Já podem comprar um MEI com os mecânicos, com tudo, sei lá. Isso aí é um tipo de um bônus. Ah, o que a gente pode olhar é isso daí. A empresa cresceu menos, os motivos eu já falei, né? Então. Mas o resultado em si, 40% de aumento. É que estava 200%. É insustentável 200% de aumento. Por muito tempo. Endividamento, como a gente viu, estava em 2,46, agora 2,06, né? Então eles geraram lucro, geraram tudo e ainda baixou. Cresceu, a empresa não deixou de crescer, ela cresceu. Cresceu 8%, a gente viu, né? 8% é o dobro da inflação. Então vamos responder as perguntas. Se tiver alguma outra empresa que vocês querem, que soltou o resultado. Vocês falam. Juliana, se a pessoa juntar uns 10 imóveis, claro que ela vai ser um bom driver depois da aposentadoria, né? Com certeza. Mas não é. Vai depender de quanto ela gasta. A aposentadoria é mais de quanto ela chega gastando do que. é uma parte muito importante, sabe? Porque você recebe, né, uma aposentadoria, né? Normalmente ela é bem perto do que você já está ganhando, né? Se você conseguir ter sucesso, vai ser uma aposentadoria mais ou menos que você já está ganhando na ativa, né? Um aposentado normalmente tem uma queda, né? Mas se você tem sucesso, né, você vai aumentando no longo prazo, seguindo a filosofia Bassa e tal, vai chegar bem lá. Mas vai depender da sua saúde, se você compra muito remédio, se não compra, paga plano de saúde caro, se não paga. Se seus filhos estão vivendo por eles mesmos, ou eles dependem de você, né? Vai depender da sua vida, se você quer viajar bastante, se você não quer. Então vai ter várias variáveis aí. Tem senhora perguntas. O Juliano está falando, para quem possui imóveis e usa alugas, é bom ter uma boa quantidade de dinheiro no Tesouro Selic para reformas e reparos nos imóveis. Eu acho que quem tem uma boa quantidade de imóveis, eu vou falar o que eu faço, que dá certo para mim. Eu guardo 20% dos aluguéis para reforma. Põe numa conta separada, quando precisa reformar, está lá o dinheiro. O cara que chega, recebe 5 mil reais de aluguel e gasta 5 mil, como se fosse salário, vai ter problema. Vai ter problema sério. Que o Juliano está perguntando, Eternit ainda é uma boa empresa, mesmo depois do banimento do amianto, possui bons projetos. Eu não estou acompanhando ela. Os produtos dela são bons, as telhas dela são boas, as telhas novas são boas, né? Mas eu não sei como estão os resultados dela. Eu cheguei a ter bastante gente hoje, porque feriado, não tem o que fazer. Que a turma tá fazendo bacalhau aí nas casas. Tá na cozinha fazendo bacalhau, bacalhoada. Bem, então, fiz os resultados que faltavam. Também vou comer o meu também, então. Então, bom feriado para todo mundo. Boa Páscoa. Cuidado aí no trânsito, né? É importante. Pode, Gustavo, pode perguntar. Pergunta o que você quiser. Eu só não digo que eu vou responder. Dependendo do assunto, eu não posso responder. Lembra assim, é feriado, ninguém tem pressa, né? O importante é chegar bem, né? Álcool e direção não combina. Vamos esperar a pergunta do Gustavo para ver que vem. Depois a gente encerra se não tiver mais. Tudo bom, Breno? Sumiu? Até ia chamar você para a Inesetec quinta-feira que vem, mas você tinha sumido. Não sei se você queria ir. Quinta-feira que vem a gente vai fazer o Baixa BQS com a Inesetec. Eu podia ir lá presencial lá. Dividendos da Cash volta na Cash? É uma boa pergunta, porque isso vai depender bastante daquele target que tem lá dos R$ 15 mais o CDI, né? Se a empresa for realmente vendida para PV, né? É só fazer a conta. Beleza, quando tiver um tempo, você vem almoçar aqui. Ou eu vou ir para Campinas. Tomar um vinho. As UTIs estão lotadas para dar dengue? Agora acho que vai diminuir a dengue, porque agora vai esfriar, né? Diminui normalmente. Ainda bem. Não tem uma, ainda bem que não tem uma mortalidade tão grande igual teve na Covid e tal, mas os meus amigos se pegaram, ficaram. Eu não vi nenhum pegar hemorrágica, né? Mas os meus amigos que pegaram ficaram moídos, assim, 15 dias moídos. Um bronquite nas crianças. Tá bom. Bom trabalho, hein? Bem, a pergunta do Gustavo não veio. Poder perguntar qualquer coisa, acho que qualquer coisa dele é nada. O Breno está aconselhando a todos a tomarem vacina da dengue nas clínicas particulares. Aqui não está tendo nas clínicas particulares, né? Eu tomei ano passado, né? Quando saiu eu já tomo. Vacina eu tomo todos. Mas eu fui levar meu tio, não tinha. Mas é um bom conselho. Cada um se siga, né, a ideia que tem, mas sempre quando vem o conselho de um médico é importante. E o Breno é um ótimo médico. Na geral, a empresa foi muito bem. Quais destaques para você? Acho que o Itaú, né, foi o grande destaque. Né? Não só pelo resultado, mas pelos dividendos. Né? Os resultados, eles têm uma questão assim, de difícil leitura, né? Você pega esse caso da Armac que eu fiz aqui, né? Se você ler, você pode ler à vontade, você não vai ter essa leitura, né? Você tem que ter não é que eu sou especial, nada disso. Eu também conversei com o pessoal também, né? Entendeu? Então, eu fui pegando qual é o, né? Ouvi o webcast deles, né? Você vai pegando qual as razões também, né? Daí você vai colocando no seu lado empírico e vai se forma uma tese ali, né? A tese nunca está 100% certa, mas também não está 100% errada, né? É uma tese bem equilibrada ali, né? Mas o principal é o seguinte, né? A quantidade de erros que o pessoal faz com os resultados. Os resultados em si não importam tanto assim, né? Assim, eles tendo uma recorrência, né? Beleza. Não tem, pouquinho a mais, pouquinho a menos, a empresa vai ter trimestres melhores, trimestres ruins, vai ter trimestres ótimos, trimestres péssimos. É normal, né? Mas o grande segredo são as empresas, né, que vão muito bem e o resultado distorce esse muito bem. Né? A gente viu, vou dar um exemplo do que já foi, né, porque eu não gosto de falar do que vai ser. Você pega a Klabin está vindo muito bem, só que tinha um peso lá no balanço da Klabin que era a dívida do Puma 2 que não estava tendo resultado. A hora que veio o resultado, tá ainda não, né? E o preço da commodity subiu, a ação anda, tá entendendo? Então dá tempo de você comprar assimetria. Dá tempo de você comprar assimetria, tá entendendo? Porque quando que o cara vai, você pode ver esses dias aqui, todo mundo indicou Klabin e Suzano, né? Todos, semana, né? Todo mundo indicou. Mas quando tava R$ 20, R$ 19, ninguém indicava. Tá entendendo? E já estava na nossa simetria, né, até muito maior hoje, obviamente. Se está 19 para 25, a simetria maior está no 19, né? Então, essa leitura de você conseguir enxergar, e tem aí uns 30 resultados que a gente acompanha que está nesse nível, né? Que é o grande segredo, né? São aqueles resultados que estão sendo impactados por fatores de crescimento, dor de crescimento, outras questões, algumas questões até políticas até que afeta o sentimento, mas não afeta o resultado. Você tem que ter uma noção de tudo isso, né? Pensa em fazer um curso de empresas simétricas? Senão eu vou fazer uma aula. Faz a aula, então, que eu não estou fazendo o curso. A gente calcula o poder de lucro. Mas... porque a simetria, né, no resultado é fácil de você ver, né? É só você fazer poder de lucro e tal. Claro, tem que ajustar o lucro, né? Mas se ajustou o lucro, é fácil de você ver. A simetria em dor de crescimento é mais difícil. Você pega uma empresa, por exemplo, que tem lá uma dívida de 20 bilhões, certo? Essa dívida tem, caso da Klabin, né? Eu sempre dou exemplo que já foi, né? Só que essa dívida, 8 bilhões, é de Puma 2, certo? Então, Puma 2 está afetando o resultado, esses 8 bilhões está afetando o resultado da empresa. Só que não tem a receita, que vai vir. A hora que estiver pronto, vai vir a receita. Então, você tem que fazer esse ajuste, né? Você tem que descontar esse peso da empresa, né? Por quê? Porque ela é um peso injusto. Ela tem um... né? A Engie mesmo, hoje, está sofrendo disso daí. Ela tem um peso enorme ali que de empreendimentos que, não, que vão começar a gerar EBITDA a partir de agora, né? Agora que você está conseguindo, tá bom, tá pronto. Daí... Santa Agostinho fica pronto, outro fica pronto, não sei o que lá, entra a receita e daí a ação vai. Não estou falando que é o caso, estou dando um exemplo hipotético, certo? A gente não indica nada para ninguém. A ação sobe e a negada indica, né? A JSL é uma boa empresa, né, ali da Júlio Simões ali, da holding ali. Acabei esquecendo o nome da holding. E está indo muito bem, tem muito tempo para crescer ali, né? Muito... outra coisa que eu não falei da Armac, né, você vê o crescimento, ela tinha 0,25 do mercado, né? Quando ela fez o IPO. Hoje já tem 1,3, quer dizer, ainda nem arranhou ainda. Equatorial eu não acompanhei. Então, na road ali da JSL, né, ali a parte mais fraca hoje é a Movida, obviamente, né, porque ele tem um case de renovação mais rápido, né, o preço do carro está caindo, né, mas a Movida em si ela está transformando o case dela em GTF. Né, então, isso daí vai fazer backlog, né, então ele vai ter o ganho dela. Né, mas... por enquanto, ela vai ficar um bom tempo ali gerando valor para o debenturista e não para o acionista, né? Com lucros bem pequenos ali. Tanto que nesse trimestre foi prejuízo. Né? Mas se a taxa de juros cair e tal, porque o carro precisa ter assim, um certo equilíbrio, né? Se subir demais também, né? Muito rápido é ruim, se cair também é ruim. Então, o segredo é ficar sempre equilibrado, subir um pouquinho por ano e tal, sempre é melhor. Até pelo case, né? Carro, renovação 1 ano e meio. Caminhão, em 7 anos. Linha amarela, algumas são 10 anos, e outras empresas conseguem até chegar a 20 anos de renovação dela. Se eu considero que estamos em bull market, não estamos, né? Porque não está subindo, né? Eu acho que a gente está numa época melhor que o bull market, né? Está numa época da simetria, né? Então, Pensa assim, ó, qual foi a última época de assimetria que a gente teve? 2015, 2016, né? Deu para comprar lá Vale a 12, Petrobras a 5, Zetec a 8, né? Deu para encher o carrinho de ações, né, nessa simetria. Daí veio o bull market, né, 2017, 2000, até a pandemia. Daí transformou a vida da pessoa, né? Mas por quê? Porque a pessoa comprou na simetria, quando vem o bull market, pega ela com uma carteira. Lá dentro você está no bull market, e isso é muito ruim, né? Você vê que no começo da pandemia a gente teve um bull market em V ali, né? A pandemia caiu 3 meses, depois voltou em V. E pegou centenas e milhares de novos investidores. Ficaram em casa, não tinha o que fazer. Um bull market criou uma euforia. Daí calhou tudo, né? Calhou assim. O cara não tinha onde gastar dinheiro porque tinha que ficar em casa. Tinha que ficar em casa, não tinha o que fazer. Tinha uma euforia. Internet, todo mundo comentando. Fotinho de Ferrari, né? O cunhado do meu cunhado se fudeu. Ele ligou para mim e falou assim, né? Você entende bolsa? Falaram para mim, eu falei, eu tô seguindo esse, né? Então, eu tô fazendo não sei quantos por dia, não sei o que lá. Eu falei, olha, venda tudo, escuta o que eu tô falando. E comece a colocar R$ 2.000 por mês para você ir aprendendo. Imagine, tô ganhando não sei quanto por, tô ganhando 2.000 por dia, você quer que eu venda tudo para pôr 2.000 por mês? Não sei, você já imagina o que aconteceu com ele, né? Quando eu vou no churrasco lá, eu nem falo nada, né? Fico no cantinho ali, mas você já viu, né? Então, o bull market, a melhor maneira é quando você pega você num mercado mais desafiador, que daí você tem mais conhecimento para aguentar o bull market, sem fazer tanta merda assim, né? O Inter falando, explica a simetria. Não, não é simetria, é assimetria, né? E a simetria no mercado. Quando você fala, fica boiando. Sim, ó. A turma fala assim, ação barata. Certo? Então todo mundo procura ação barata, né? Só que o que que é barato, né? Para a maioria das pessoas é ancoragem, né? Então, a Cielo estava 40, caiu para 20, ficou barata. Por quê? Estava 40. Agora está 20, né? Então vamos comprar a Cielo, né? Só que depois ela foi para R$ 2, né? Então o cara que foi comprou Cielo a 20, trocou VEG por Cielo a 20. Teve muita gente que, infelizmente, trocou a carteira quase inteira por Cielo, né? A gente teve alguns casos aqui. Então, tem grandes problemas, né? Aconteceu no IRB também, na Coragem, bastante na Via Varejo, na Magazine Luiza, né? Então, porque o barato para vocês, o que que é? A pressão caiu, tá ficando mais barato, né? A assimetria é o seguinte: você tem o retorno à renda fixa, certo? Então, se a renda fixa hoje está dando 10%, 10,75%, se eu tiver um imposto, está dando 9%. 9% depois do imposto, a ação também é depois do imposto, para ficar equilibrada, a gente usa 9%, certo? Se você tem uma empresa que dá um retorno de 20%, ela está assimétrica, certo? Ela está dando mais do que a renda fixa, certo? Então, é essa assimetria que você busca, porque normalmente o mercado tem que. A ação está dando 20, por quê? Porque o resultado dela está muito bom. Então, o mercado, o que tem que fazer? Tem que subir a ação para ela ficar com um retorno menor, né? Porque todo mundo vai querer uma empresa que dá 20. Numa época essa que, por vários motivos, ela continua dando 20, então ela continua dando 20, continua dando um retorno bom para você comprar, né? Isso tudo é baseado na filosofia da Baxter, né? Que é da lucro, da geração de caixa, tal, certo? Então essas empresas, elas tendem, essas que vão ficar assimétricas, não são, né? Daí vai ter casos sim, casos que não. O próprio Buster System já vai fazer meio esse trabalho para você, né? Porque ele vai mandar você comprar o que caiu, o que tá mais para trás, e normalmente vai estar na simetria. Se você conseguir enxergar essa simetria, né? Essas empresas que têm condições assimétricas, né? Daí que é o grande segredo, né? Quem compra ação querendo que suba vai se dar mal na bolsa, tá entendendo? Porque vai ficar ancorado, né? E a ancoragem é assim, né? Ah, tá, a corretora soltou um resultado, soltou uma cinco empresas que essa tá 10, vale 20, aquela tá 5, vale 12. Então você fica ancorado nisso daí, né? Quando elas erram, você despenca com elas, né? E pode ser também no próprio mercado, né? Porque a ação já estava 40, por causa da Cielo, caiu para 20. Então você está ancorado nos 40, que você acha que vai voltar para os 40. Então, na sua cabeça, tudo que você compra por 20, você ganha 100%. Né? Então, o grande segredo, o que que é? Você compra ação que você não quer que suba. Certo? O Banco do Brasil estava 28. Certo? A 28, ele tinha aí 25, 26% de margem de segurança, né? Acho que 30, né? A Selic estava 14, né? Tava dando 100%, né? Por que que você quer que suba o Banco do Brasil se você está recebendo 100% acima da Selic e recebendo um dividendo alto justamente porque tá nessa simetria? Tá entendendo? Então, se ele continuasse nos 28, seria muito melhor. Já pensou, a gente estar comprando faz um ano e meio aí que começou a subir a 28 em vez de 60 que está hoje, né? E sem contar os dividendos que pagou. Só que o mercado, mais cedo ou mais tarde, ele vai enxergar a simetria. No caso do Banco do Brasil, ele enxergou, ele foi buscar lá mais um preço mais perto do que a renda fixa está dando, então, essa simetria do resultado que você consegue enxergar. É claro que você não pode fazer isso pelo lucro líquido, né? Porque o lucro líquido é distorcido. Você tem que saber ajustar o lucro líquido para partir do lucro líquido. A conta em si é simples, né? Conta de primário, né? Mas a partir do lucro líquido que é mais difícil. Não é tão difícil assim, mas tem que se dedicar um pouco. Agora, tem a simetria que você não consegue enxergar no resultado só, entendeu? Porque tem alguma coisa dentro da empresa impactando no resultado, que mais cedo ou mais tarde vai sair dali e o resultado vai aparecer, entendeu? E pode ser várias coisas, né? Pode ser um resultado financeiro mais pesado, justamente porque eu falei, a empresa pode estar investindo bastante, esse investimento não está gerando valor ainda, só está pesando. Pode ser um preço de commodities, caso a Klabin, por exemplo, né? Commodities é commodities, ela sobe e desce, mas cedo ou mais tarde ela vai subir, né? Então, se você está pagando, né, um preço de commodities baixo, certo? Mas mesmo baixo, a empresa ainda tem assimetria, então a hora que subir o preço da commodity, ela vai aparecer, né? E não deu outra. Então tem por aí. Tentando intervir. Essa parte aí eu não posso comentar, né? Porque é parte que eu que vou levar. Eu não dou voadora, mas eu levaria a voadora se eu respondo a sua pergunta. Bem, tá na hora do bacalhau, né? Tanto para mim como para vocês. Então, até semana que vem, quinta-feira, vai ter Basta Webcast com a ZTEC. Na sexta-feira a gente faz o nosso. Ah, coloquem lá o feedback lá na CLC e na log que fizeram essa semana aqui, que o pessoal tá pedindo para mim lá e tem pouco feedback lá. Obrigado.